Começa agora Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Novembro Azul alerta homens sobre a importância do exame de próstata. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil. O diagnóstico precoce pode aumentar em 90% as chances de cura.
Você está ouvindo Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
A doença é silenciosa e quando apresenta algum sintoma, pode ser tarde demais. Mas a sorte é que pode ser prevenida. E quem vai esclarecer as dúvidas a respeito do câncer de próstata é o oncourologista Dr. Rafael Estopilha.
A questão do Novembro Azul é uma lembrança muito, muito importante para os homens com relação a um termo que a gente comenta, que é a prevenção, mas a questão central é a preocupação na detecção precoce do câncer de próstata. E assim a gente vai ter melhores chances de tratamento e melhores chances de cura, com certeza. É uma doença que os homens têm muito tabus ainda, né? Porque envolve uma questão da esfera sexual masculina, que ainda é bastante complexa, principalmente no mundo ocidental e numa sociedade tão nova, digamos assim, como é a nossa, né?
Com certeza, doutor. E começando a falar sobre esse assunto, né, a gente fala do câncer de próstata, mas explicar, porque fica muito abstrato o que é a próstata e a função dela.
Perfeito, eu acho que isso é muito importante. A próstata é uma glândula, e por ser uma glândula, ela tem esse nome porque ela produz uma secreção, né? E a próstata produz o esperma, que é o líquido seminal. Esse gel recebe milhões de espermatozoides vindos dos testículos, portanto, a próstata é uma glândula do aparelho sexual masculino. Sem a próstata, nós homens não engravidaríamos. Por isso que é tão importante conhecer a próstata e entender dessa doença, que a gente vai comentar há pouco, é tão prevalente ou tão presente nos homens, né?
E daí, nesse assunto, já falando sobre isso, todos os homens desenvolvem câncer de próstata?
Noêmia, esse é um assunto interessante, é um assunto que está em voga já há muitos anos. Na verdade, todos os homens podem ter câncer de próstata. Ele é uma doença muito ligada à parte genética, né? Uma doença de herança. Se o paciente tem um parente próximo de primeiro grau, pai, tio, irmãos, primos, que teve câncer de próstata, a chance dele dobra de ter. Se ele teve, por sua vez, dois parentes próximos de primeiro grau que tiveram câncer de próstata, sua chance quintuplica de ter. Então, o câncer de próstata, como a gente sabe, é o tumor número um no homem. Se a gente tirar alguns tumores de pele muito, muito comuns, os de órgão, o câncer de próstata é o primeiro. O Instituto do Câncer Brasileiro, e nesse ano de 2021, a expectativa é que a gente tenha mais de 65 mil homens no Brasil com câncer de próstata esse ano. A doença aparece mais frequentemente após os 50 anos de idade, com um pico lá próximo dos 60. Existe um estudo interessante, americano, já um pouco antigo, mas bastante interessante, de que se todos nós homens vivêssemos até os 100 anos de idade, todos teríamos câncer de próstata. Tem até uma discussão filosófica se é realmente uma doença, se é algo normal. O fato é que o câncer de próstata, quanto diagnosticado mais tardiamente, quanto homem mais idoso, menos grave é a doença. Quanto mais jovem ele aparece, mais grave é a doença. Por isso a nossa preocupação.
E para identificar a doença, os exames que são relacionados aí, gostaria que o senhor falasse sobre isso. E já te pergunto, que você vai dizer do exame de toque, se é realmente necessário, qual a importância do toque retal que é tão temido?
Essa é uma discussão bastante interessante, bastante acalorada, porque durante muito tempo o exame de toque foi um exame que é um exame físico, né? Foi um exame muito, digamos que repudiado pelos homens, mas muito importante para nós, porque há anos atrás a gente tinha poucas ferramentas para o diagnóstico do câncer de próstata. O PSA, por exemplo, que é um exame de sangue que ajuda a detectar o câncer de próstata, ele é dos anos 80, que não é tão velho assim. E a gente tinha o toque, que é o exame físico, para nos auxiliar na percepção de um eventual aparecimento de um caroço, uma área endurecida na próstata. Depois, com o avanço da medicina, hoje a gente tem exames mais modernos, como ressonância magnética, um exame específico chamado ressonância magnética de próstata multiparamétrica, que traz bastante informação. O problema, Noemi, é que a gente não tem esses exames modernos disponíveis para toda a população. Só as pessoas que têm acesso a planos de saúde ou tratamento particular que têm bastante acesso a esses exames. O SUS tem disponível, mas as pessoas têm muita dificuldade para chegar, para ter o acesso a esses exames modernos. Então, do ponto de vista populacional, ainda a gente tem o exame de toque, o PSA, ultrassom, e também, às vezes, quando a gente precisa realmente diagnosticar o câncer, a biópsia da próstata é disponível e são os exames importantes que a gente tem no nosso dia a dia.
E, doutor, existe, através desses exames, a possibilidade de identificar o tipo de tumor, se provavelmente a pessoa tiver um começo ou estiver no meio do processo? Existe, é um exame preventivo, né? Mas dá para identificar o tumor só por isso ou tem que passar mesmo pela biópsia para saber se é maligno, se é benigno?
A biópsia ainda é fundamental. Os exames de sangue, os exames de toque, que é o exame físico, os exames de imagem como ultrassom, ou mesmo esse mais moderno, que é a ressonância magnética multiparamétrica de próstata, eles chamam a atenção para muito provável presença da doença, mas não para certeza dela. Então, ainda a biópsia é o exame que define, primeiro, se há ou não o câncer, e, claro, acaba definindo também a característica benigna ou maligna. O câncer realmente é o tumor maligno, é a biópsia que define isso ainda de maneira mais exata, né?
Quais são os sintomas, doutor? Porque eu imagino, pela localização ali onde fica a glândula, né? É complicado identificar assim só porque, eu acho que eu estou. Quais os sintomas? Tem sintoma ou é uma doença silenciosa e necessita mesmo de exames preventivos para ser acompanhado?
Essa é uma pergunta muito importante, porque o câncer de próstata, quando aparece e nos estágios muito iniciais, no comecinho, e durante até algum tempo, não há praticamente nenhum sintoma. O paciente não sente dor, não sente problema para urinar, não aparece nenhum tipo de sangramento, nem na urina, nem no esperma. Portanto, o câncer de próstata, nas suas fases iniciais, e isso você pode contar muitos meses ou até alguns poucos anos, é totalmente sem sintoma. Por isso, a recomendação são realmente dos exames de preventivos ou detecções precoces, né? Porque realmente é uma doença absolutamente silenciosa no começo. Se a gente esperar que apareça sintomas do câncer de próstata para a gente procurar um médico, provavelmente a doença já vai estar num estágio mais adiantado.
E se consegue, então, localizar e detectar isso, um diagnóstico precoce, existe uma grande possibilidade de cura, doutor? Quais são os tratamentos hoje indicados para o câncer de próstata? E daí, nesses tratamentos, eu te pergunto, doutor, uma grande dúvida que os homens têm, que é com relação à impotência sexual que está ligado a isso. Está ligado mesmo ao câncer de próstata?
Está totalmente ligado. Quando detectado precocemente, o câncer de próstata atinge mais de 95% de chances de cura, o que para nós médicos, isso é praticamente total, né? Se a doença estiver localizada só na próstata, não tiver saído dela, ido para outros locais, como são as metástases que a gente fala, a doença tem altíssimos índices de cura. Os tratamentos padrão mais utilizados para o câncer de próstata é a cirurgia, a retirada dela, e, portanto, com a retirada da doença também, ou a radioterapia. A radioterapia é uma forma de tratamento que às vezes as pessoas assustam, mas, na verdade, é uma aplicação de uma radiação durante várias sessões para fazer uma espécie de uma queimadura na próstata e também na doença. E a cirurgia, como é mais conhecida, é a retirada da próstata toda também com a doença. Ambos os tratamentos, eles curam a doença de forma muito similar, mas também eles trazem efeitos colaterais de forma muito similar. A única diferença é que os efeitos colaterais do tratamento da cirurgia são bastante precoces e da radioterapia são um pouco mais tardios. Os dois problemas maiores que os tratamentos podem determinar são a incontinência urinária, que quando o paciente acaba perdendo urina, devo dizer que a incontinência urinária de forma definitiva, ou seja, que os pacientes possam perder urina para o resto da vida, a chance disso acontecer é muito pequena, menor de 3% essa chance de acontecer. O que pode acontecer a incontinência é transitória. Durante um período após o tratamento, o paciente pode ter um pouco de perda urinária e isso depois se reestabelece. Mas a grande pergunta sua, que é com relação à impotência, está sim ligada ao tratamento, porque a questão da potência masculina são nervinhos que passam ao lado da próstata que produzem a nossa ereção. E esses nervinhos eles podem ser machucados no tratamento da cirurgia ou mesmo da radioterapia. Então é muito comum que esse tipo de tratamento possa levar a algum grau de impotência, porém, tanto a radioterapia com uma forma mais moderna de aplicação e também a cirurgia com as suas formas mais modernas de uso, como a laparoscopia ou a robótica, as chances de impotência hoje em dia são muito reduzidas. Então a gente consegue diminuir muito isso hoje com o emprego do que a gente chama de tecnologia, com essas formas mais modernas de tratamento.
Doutor, nesse caso, cabe o tratamento da imunoterapia ou daquelas, eu não sei direito o nome, né, que se usa adequado, aquelas sementinhas de radioterapia?
As sementinhas de radioterapia é uma forma de radioterapia. Existe a radioterapia externa ou existe a radioterapia interna, que é com o uso de sementes, e o nome para isso técnico é braquiterapia. Isso sim pode ser usado e vale tudo que eu falei para a questão da radioterapia, porque o tratamento é muito semelhante. A imunoterapia que você comentou é a utilização de novos medicamentos que são chamados imunoterápicos. Eles estão vindo com muita força atualmente, que é um desenvolvimento da medicina para esses novos medicamentos em substituição à quimioterapia, porque eles têm uma eficácia maior com muito menos efeitos colaterais, mas isso já se presta para uma fase mais adiantada da doença, uma doença mais avançada, com metástase, e não mais na sua fase inicial. Mas a imunoterapia chega com muita força, porque a gente vai ter grandes benefícios com ela, em substituição ou em paralelo à quimioterapia que a gente tem disponível hoje em dia.
Doutor, é muito importante que o homem ele realize o exame preventivo, que ele procure um médico e que ele faça o exame preventivo, né? O homem não é muito de se importar com isso, mas é importante que ele tenha uma atenção voltada para a saúde dele. A partir de que idade, doutor, é indicado para que possa ser feito o exame, independente se tem um caso na família ou se não tem ninguém, a importância disso?
Isso é muito importante, esse seu comentário, porque, de novo, quanto mais precoce, mais cedo a gente faz o diagnóstico da doença, melhor é o tratamento e mais chance de cura a gente pode oferecer. Para isso, todos os homens, a população geral, deve procurar o urologista para os exames de próstata aos 50 anos de idade. Caso eles tenham alguém na família, como a gente comentou, isso pode ser adiantado para os 45 anos de idade. Então, a população geral aos 50 e os homens que têm parentes próximos, como é o meu caso, por exemplo, já aos 45 anos.
Doutor, eu costumo dizer, né, que a gente tem, cada mês tem uma cor que é uma conscientização de um tipo de câncer. Mas eu costumo dizer que a gente tem o ano todo, todos os meses são arco-íris, porque a gente tem que estar em atenção o tempo todo para todas as possibilidades que podem acontecer na vida. Mas trazendo para o Novembro Azul, doutor, é importante mesmo a gente ter um mês dedicado a isso? Você percebe no consultório um aumento, a procura aumenta nessa época do ano para a saúde do homem?
Eu diria que isso é extremamente importante pela lembrança, não só do câncer de próstata no Novembro Azul, mas a gente deveria lembrar o ano todo, como as outras doenças e tumores que você lembrou com as outras cores do arco-íris dos outros meses. Isso porque o homem, diferentemente um pouco da mulher, ele não tem ainda um apreço muito grande para a saúde preventiva, né? Ele é muito reativo ao tratamento das doenças quando elas aparecem, mas não para a saúde preventiva. Pra você ter uma ideia, a gente tem uma expectativa na Sociedade Brasileira de Urologia em que mais de 60%, bem mais da metade das consultas médicas dos homens são as esposas que marcam. Mas isso está mudando.
Para a gente finalizar, doutor, então, a mensagem final aí, então, para que os homens se cuidem, que as mulheres que também fazem parte da vida dos homens continuem incentivando, né, esse cuidado.
É, exatamente. Isso é super importante porque as doenças, quando elas são detectadas no começo, o tratamento normalmente é mais fácil, menos intenso, menos agressivo e mais eficaz, né? As doenças, elas aparecem e a próstata especificamente é algo que a gente precisa quebrar um tabu, porque o exame físico, por exemplo, que é o toque, é um exame bastante rápido, indolor, apenas um pouco desconfortável, mas pela rapidez. A grande maioria dos homens diz que, assim, eles esperavam algo muito pior e que não é. E os exames de sangue e quem tem acesso aos exames de imagem também, para que a gente tenha sempre em ordem a saúde masculina. E se infelizmente for detectado algo no começo, certamente a gente pode oferecer um alto índice de cura.
Manter a alimentação saudável e equilibrada, não fumar, cuidar da pressão arterial, colesterol e glicemia, evitar o sobrepeso e o sedentarismo são fundamentais para diminuir as chances de adoecer. E sim, o mês de novembro é importante para prestarmos atenção na saúde do homem, mas devemos nos preocupar com a prevenção em qualquer época do ano. Até a próxima!
Você ouviu Tantas Coisas com Noêmia Gomes.